E nós seguimos com o Jornal da USP no ar e as principais notícias do dia até as 9 da manhã. Seguimos juntos e também com assuntos, né, que decidimos compartilhar com você. Temos falado muito sobre o trabalho, o empenho da universidade, mais especificamente da Escola Politécnica, no incentivo a startups. E olha que bacana, parceria de pré-aceleração entre Samsung, Universidade Estadual do Amazonas, USP e Unicamp aproxima as startups do mercado. É um momento importante, né? Uma ponte importante. Vamos falar do Ocean Novos Negócios, que oferece treinamento para essas empresas que estão começando em todo o país. A gente vai falar dos projetos selecionados e falar da importância da universidade, né? É aqui que nascem muitas das startups de sucesso. Eu converso com o professor André Leme Fleury, do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica. Ele é coordenador do Cosmos Inova USP. Tudo bem, professor? Bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal. Bom dia.
Bom dia, Roxane. Uma grande satisfação estar aqui contigo, contando e compartilhando um tema tão interessante como foi essa pré-aceleração.
Vamos falar um pouquinho que parceria é essa de pré-aceleração para startups? E a participação da USP, né?
Vamos sim. Primeiro, ou seja, acho que é importante a gente conceituar, né, o que é uma pré-aceleração. Então, quando a gente fala da criação de um novo negócio, existem dois momentos muito importantes e muito claramente definidos, né? O primeiro momento é o momento da criação. É um momento que a gente chama de 0 a 1, ou seja, eu tenho uma ideia e eu preciso transformar essa ideia num protótipo, eu preciso validar esse protótipo e eu preciso de algum jeito fazer com que o protótipo vire um produto ou serviço e efetivamente consiga chegar até o mercado. E o segundo momento é eu conseguir um primeiro sucesso e aí eu vou querer fazer com que o sucesso aconteça novamente, cada vez mais vezes, e aí eu vou para o escalonamento. E o que acontece, que é muito bacana, é que a USP descobriu nos últimos 10 anos, em especial a Poli, e o Inova USP mais recentemente, descobrindo que a gente tem uma vocação muito especial nesse espaço de 0 a 1, ou seja, no espaço da criação. É um espaço em que a gente pega as invenções que ainda estão na bancada e a partir dessas invenções a gente realmente leva elas até o mercado e aí sim transforma numa inovação. Inovação é aquela invenção que deu certo, que chegou no mercado e que foi bem aceito. Então, esse é o espaço que a gente tem desenvolvido as nossas competências nos últimos 10 anos, em que a gente tem o privilégio de acompanhar uma série de disciplinas com foco, então, entre uma ideia e um MVP. Gostaria, então, por exemplo, de registrar o professor Marcos Barreto, com uma série de iniciativas ali na engenharia mecatrônica. Gostaria também, a gente criou uma disciplina junto com a GV, há bastante tempo atrás. Mais recentemente, o Rubens Aprobato, da Poli Angels, está com uma disciplina também no contexto da Poli, muito interessante. Mas especificamente, esse espaço que a gente fala agora é um espaço mais complicado, é o espaço da pré-aceleração. A pré-aceleração é entre o MVP e o produto. E ela requer mais recurso, ela requer recurso financeiro, ela requer conhecimento, ela requer conexão, ela requer com que o time dê certo. E, de uma maneira geral, é o espaço onde os negócios não funcionam, porque é o mais difícil de tudo. E a gente tem se debruçado com muita atenção nesse espaço e com muito carinho nessa ideia toda da pré-aceleração. E a gente trabalha com a Samsung num programa chamado Intensivo, que agora se chama Novos Negócios. Já explico por que agora ele se chama Novos Negócios. Mas a gente trabalha junto com a Samsung desde 2015 nesse programa de pré-aceleração. Tivemos alguns bons casos de sucesso, e fomos bem até a pandemia. E aí a pandemia representou uma grande mudança, né? A gente tinha, então, essa pré-aceleração acontecendo presencialmente nas instalações dos laboratórios do Ocean. A gente tem duas unidades, né, dos laboratórios Ocean conosco dentro da USP, e era foco presencial. E ao fazer a transição para o virtual, a gente descobriu que perdemos, por um lado, presencial, mas ganhamos outras coisas que a gente ainda não sabia o que era. Precisávamos explorar. Então, nós quase que transformamos o nosso programa também num MVP, num produto mínimo viável, para testar se funcionaria ou não. Então, no ano passado, nós fizemos um primeiro movimento que foi muito legal. A gente tinha as equipes da USP, mas as equipes da USP estão muito bem servidas atualmente. Então, nós abrimos para outras equipes do Brasil todo. E a gente, então, conseguiu fazer uma primeira safra, onde a gente tinha excelentes equipes da USP e outras equipes do Brasil todo, do Rio Grande do Sul, equipes do Rio de Janeiro, equipes de Belo Horizonte, enfim, a gente começou realmente a dar um caldo mais nacional para esse programa, num primeiro momento em relação às startups. E o que que representou o Novos Negócios? O Novos Negócios foi um passo mais além e, no nosso entendimento, mais inovador. A gente agora trabalha, além das equipes serem do Brasil todo, a gente trabalha em três universidades: a Universidade de São Paulo, a nossa irmã Unicamp e a nossa mais recente conhecida e agora grande parceira, a Universidade do Estado do Amazonas. Então, hoje em dia, a gente tem um programa nacional, não só no contexto das startups, mas também no contexto das universidades que estão promovendo esse programa e que, de alguma maneira, estão contribuindo com todo o nosso ecossistema. Então, a gente tem coisas sensacionais, tanto em relação às equipes como em relação às universidades, cada vez mais conectadas e cada vez mais promovendo o surgimento da inovação e o fomento ao empreendedorismo.
Bom, o projeto oferece treinamentos e muito mais, não é só isso, tem encontro de pessoas, esses encontros e essas trocas de experiências são muito importantes. Então, também de uma forma resumida, o que que vocês são capazes de oferecer para essas empresas iniciantes, né? Para esses jovens empreendedores?
Obrigado pela pergunta, Roxane. Faz parte do nosso MVP. Nós estamos testando, mas está funcionando. Então, funciona assim: de terça-feira, as equipes fazem parte das plenárias. Nas plenárias, está todo mundo junto e, basicamente, a gente tem uma aula. Fazem-se os breakouts das equipes para poderem trabalhar nos seus temas específicos e depois elas voltam para a plenária. Aí, de quarta-feira, é um dos grandes diferenciais do nosso programa. A gente tem as mentorias individuais. Isso significa que cada equipe vai fazer quatro atendimentos na sequência, cada atendimento sobre um tema específico. O primeiro atendimento em relação ao modelo de negócios, o segundo atendimento em relação à questão toda da user experience, das interfaces, o terceiro atendimento ligado a questões tecnológicas e o quarto atendimento ligado ao mercado. Então, é quase como se fosse um intensivo de quatro mentorias em que cada mentoria aborda um aspecto específico e, a partir da reflexão sobre o que foi feito e aprendizados obtidos, é desenvolvido um novo cronograma de atividades para ser executado nas próximas 2 semanas. Então, a cada 2 semanas, perdão, as equipes vêm para ter as suas mentorias individuais. E na outra semana é que a gente faz a socialização. E a socialização acontece de duas maneiras muito legais e que também tem funcionado dentro do nosso grande experimento. Primeiro, com as mentorias individuais, perdão, mentorias coletivas. Então, a gente traz pessoas do mercado que vão se apresentar, contar suas histórias, e aí a gente divide, as pessoas que quiserem se aprofundar em cada um dos temas têm a oportunidade, então, de escolher para qual sala vai. Então, a gente teve a participação, por exemplo, de investidores anjos. A gente teve a participação da São Francisco Júnior, que teve conosco para explicar o marco legal das startups, para explicar como que eu faço os contratos, o que que é a lei da inovação e assim por diante. A gente teve outros empreendedores de sucesso e assim por diante. E a última parte que a gente experimentou esse ano, que estava faltando, era a questão da socialização entre as startups. Era a questão da socialização entre as startups. E por esse motivo, a gente criou o Café com as Startups, aonde a gente fez uma série de dinâmicas entre as startups, exatamente para criar e fortalecer o vínculo entre elas, e que também funcionou muito bem nessa versão do N2 que a gente está encerrando no momento. Então, são quatro serviços que juntos compõem essa pré-aceleração: as plenárias, as mentorias individuais, as mentorias coletivas e o café com as startups.
Bom, nessa etapa da parceria foram selecionadas empresas, 5 startups da região norte, outras 10 das regiões sul, sudeste e nordeste, como você falou, agora é para todo o Brasil. A gente não vai poder falar de todas, mas isso dá uma dimensão, né, da capacidade do projeto. Eu queria que você desse alguns exemplos para a gente ter uma ideia do que tá, né, do que passa pela cabeça desses empreendedores.
Claro, então, muito bom. Eu vou trazer os três casos que a gente tem, acho que são os mais significativos, porque representam alguns momentos muito importantes que a gente teve ontem, né, durante a nossa dinâmica. A primeira, ou seja, uma das startups que eu sou mais encantado, que a gente teve o privilégio de ter conosco nesse período, é uma startup de pessoas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, Então, são alunos da UERJ que estão montando uma startup cujo foco é trazer boas informações para as mães em posição de vulnerabilidade. Então, ela se chama Futuros. E uma das coisas impressionantes é que, na hora que você pergunta, tá, mas e como que você vai verificar se essa sua estratégia de Facebook está funcionando, de Instagram, perdão, está funcionando? Aí a resposta do pessoal é que a gente trabalha junto com a comunidade da Mangueira, que fica aqui em frente ao UERJ, e é com a comunidade e junto com todos os agentes que estão conosco que a gente tem tido o privilégio de validar os diferentes propostas de valor que estão sendo entregues, então, pela Futuros. Um outro caso muito legal é uma empresa, uma equipe, né, uma startup chamada PlayStem, e a PlayStem hoje em dia desenvolve games, né, desenvolve uma série de iniciativas muito ligadas aos games, para ensinar STEM, para ensinar ciências, matemáticas e esses conceitos. Então, por exemplo, uma das coisas todas é você ser capaz de usar o celular para identificar aonde que estão os astros. Então, você posiciona o seu celular e, de algum jeito, você vai tentando identificar quais são os astros e aprendendo astronomia por meio de um game com o celular. E o que foi mágico ontem foi, nas nossas apresentações finais, a PlayStem apresentando. E ontem a gente teve o privilégio de ter o professor Marcelo Nobel, ex-reitor da Unicamp, na nossa banca. E o professor Marcelo Nobel acompanhando a apresentação toda da PlayStem, e absolutamente encantado com tudo que estava acontecendo, afinal ele também é físico e essa é a área dele. E um outro caso espetacular é um aluno da FAO que está desenvolvendo, junto com um médico da Unifesp e mais uma equipe toda, um ônibus de assistência básica em saúde. Chama OZI. E esse ônibus, então, tem toda uma proposta de você ser capaz de levar a saúde até os lugares onde eles são mais necessários. Foco inicial na questão toda da venda para o governo, mas exatamente a partir do programa, a necessidade de conseguir outras formas de viabilizar o modelo de negócios nesse momento, que não necessariamente com o governo, mas de alguma maneira começar a rodar. E ao longo do nosso programa, eles conseguiram fazer os primeiros contatos, os primeiros contratos, e estão iniciando então a operação de um ônibus para viabilizar a assistência básica em saúde. Então, esses são três casos que ontem a gente teve as apresentações finais, são aqueles que ainda estão enchendo o nosso coração de alegria.
Quanta criatividade em áreas, né, completamente diferentes. Quer dizer, o universo é muito grande. Eu acho que aqui a gente meio que está falando isso, mas é importante falar com todas as palavras, como a USP, a Escola Politécnica, incentivam, né, o nascimento e a sustentabilidade das startups. Isso é importante a gente falar, professor, para começar a concluir a nossa conversa e dizer qual é o próximo passo do projeto ou os próximos desafios, enfim.
Olha, a gente tem três desafios que eu acho que são muito legais, tá? O primeiro é dar continuidade a esse projeto que eu acho uma parte boa da pandemia. A pandemia em si, ela é muito ruim, mas algumas coisas novas que a gente foi capaz de fazer foram sensacionais. Essa conexão entre USP, Unicamp e UEA, numa proximidade e numa parceria intensa, em que você vai ganhando intimidade, vai entendendo a outra universidade, é muito positiva. Então, a gente expandir o N2 é uma das nossas prioridades. Um segundo espaço que a gente tem trabalhado com muita atenção e com muito carinho é a saúde, em especial a Faculdade de Medicina e todas as outras iniciativas que estão acontecendo ali naquele contexto do InovaHC e das novas biotecnologias. A gente tem uma competência muito forte nessa área, então, conforme a gente for se aproximando, a gente também tem um foco especial naquilo que a gente for capaz de criar dentro da área toda da saúde. E, finalmente, uma outra, terceira iniciativa que a gente está começando agora é mais relacionada com o empreendedorismo social. A USP está mudando de cara, a gente tem toda uma nova configuração, e o empreendedorismo, nós temos nós somos muito fortes em algo que a gente chama de empreendedorismo de inovação, mas, no momento, a gente acredita que o empreendedorismo social, aquele capaz de trazer também valor para as comunidades menos favorecidas, mais vulneráveis, é muito valioso. E nesse momento a gente tem o privilégio, hoje, né, nós estamos iniciando um projeto junto com aquela associação chamada Esquina Rua, que promove uma série de iniciativas esportivas dentro do campus da cidade universitária. Nós vamos colocar alunos da Poli, alunos da Medicina, para trabalharem junto com os alunos da Esquina Rua, para estarem criando novas iniciativas de educação e de fomento, né, e de estímulo à prática de esportes, a melhor alimentação e a profissionalização desses alunos que estão na São Remo. Então, hoje em dia, a gente tem três iniciativas, esses são os três espaços que a gente está querendo ocupar.
Muito bem. Quantas perspectivas para o futuro, professor? A gente pode voltar ao tema, claro, sempre aqui falar de startups no Jornal da USP no ar. Quero agradecer muito ao professor André Leme Fleury, do Departamento de Engenharia de Produção da Poli e coordenador do Cosmos Inova USP. Muito obrigada, professor.
Obrigado, Roxane. Bom dia para você e obrigado pela oportunidade.